Quantos aqui já estão planejando aí, de olho, no próximo ano, nas coisas que virão aí daqui para frente, né? A gente vai chegando dezembro, a gente começa a olhar para o próximo ano, né? A entender, fazer uma revisão do que foi o ano anterior, né? E eu peguei uma frase até legal que eu queria ler com vocês aqui, que diz assim, ó: minha meta para 2024 será cumprir as metas de 2023, que eu deveria ter cumprido em 2022, que eu prometi em 2021 e que planejei em 2020. Quem está assim? Glória a Deus. Mas é um sentimento de mudança, de querer algo melhor, né? De querer uma movimentação diferente, não só na nossa vida financeira, não só na nossa família, mas em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade, na nossa, na nossa busca por Jesus, busca por Deus, né, no nosso crescimento. Então a gente começa a olhar e a gente começa a analisar o que nós deixamos de fazer. Quantas coisas nós oramos e planejamos e não aconteceu, né? Quantas coisas nós buscamos, estava tudo ali certinho e parece que nada aconteceu, parece que os nossos planos foram frustrados, né? Foram boicotados, vamos dizer assim. E isso gera um sentimento, gera uma tristeza. Porque quando nós não cumprimos algum tipo de meta que nós estipulamos para o nosso coração, para a nossa vida, a gente fica decepcionado. E quantas orações nós, você e eu, fizemos, quantas orações nós choramos, quantas vezes nós entramos na presença de Deus, de joelho, chorando, clamando: Deus, me ajuda, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Passamos horas clamando, clamando e adorando e buscando, e parece que o céu estava fechado. Quantas orações nós fizemos, e quantas delas Deus não respondeu ou simplesmente ficou em silêncio? E essa é a pergunta dessa noite. O que faremos quando Deus não responde às nossas orações? O que você faz quando Deus não responde às suas orações? O que você faz, qual é a sua atitude quando você ora em questão de algo, mas muitas vezes Deus fica em silêncio? E essa é a pergunta que nós vamos discorrer durante essa palavra. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, verso 36. Nós vamos ler do 36 ao 44. Mateus 26, 36 ao 44. Você que não trouxe a Bíblia, acompanha no telão. Diz assim, ó: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Amém? Até aí. 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Até aí. Amém? Põe a mão na sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, te exaltar, chamar a sua presença para essa palavra, Deus, tirando todo o empecilho, toda confusão na mente, tudo aquilo que tenta abalar, Deus, a estrutura da palavra, o conhecimento, Deus, o direcionamento do que for falado aqui, Espírito Santo, conduza a minha vida, Deus, conduza cada momento aqui, Senhor Deus, que cada mente aqui seja, Deus, destravada para receber essa noite, Deus, a palavra do Senhor, e entender, Deus, o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor quer para esse próximo ano, o que o Senhor quer trabalhar e mudar sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, eu entrego o controle, o domínio e toda a honra e glória para o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Pode aplaudir. Para vocês entenderem, só para a gente se situar, esse é um momento em que Jesus ele está prestes a ser preso, a ser açoitado, a ser crucificado, né? Vocês conhecem a história. Mas esse momento ali é um momento em que Jesus ele sabia tudo o que ele deveria passar, que ele iria passar. Então ele estava angustiado, ele estava triste, sofrendo. A palavra fala ali que ele orava de uma forma intensa. Então ele sabia tudo o que deveria acontecer naquele momento e toda a dor e o sofrimento que ele deveria passar. Ele já sabia do propósito dele, que não havia, já estava escrito. Então ele precisava passar por aquele sofrimento, mas mesmo assim ele ainda faz, como ele sempre fazia de costume, ele ora ao Pai, né? Então, é um momento onde Jesus está angustiado. O que, que ele vai fazer? Ele chega até a presença do Pai para orar. Mas, essa noite em especial, não esta, aquela noite, em que Jesus orava, em que Jesus estava angustiado, naquele exato momento, acontece algo diferente do que todas as vezes que nós lemos na palavra de Deus. Acontece uma situação nova. E o que, que é isso? Jesus ele ora ao Pai, como ele fazia de costume, porém, o Pai, Deus, ele não responde. Que doideira, se você parar para pensar. Sabe por quê? Nós lemos em toda a Escritura, Jesus, ele tinha uma trajetória com Deus, ele tinha uma comunhão com o Pai. A palavra diz que tudo que ele ia fazer, ele orava, ele buscava ali e Deus respondia no ato. Deus, ele era pronto a responder, você vê pelos milagres, Jesus, ele tinha autoridade ali, mas a todo momento, você percebe que Jesus, ele se afastava para orar ao Pai, a buscar algo do Pai, a buscar uma direção do Pai. E ele estava em constante comunhão com Deus, e isso era o sucesso da trajetória, da carreira de Jesus, era essa comunhão com Deus. Mas em certo momento, o próprio Jesus ora e Deus não responde. E a pergunta é, e nós? O quanto nós temos orado, o quanto você tem buscado, de repente por um problema, por uma situação, ou por algo específico na sua vida, você tem orado de forma poderosa, mas simplesmente silêncio. Um silêncio de Deus. Você busca, você ora, você tem comunhão, você faz jejum, você vem na igreja, você serve em ministérios, você é um crente fiel, você dá o seu dízimo, você é aquele que cumpre todas as regras que estão aqui na Bíblia, vive a palavra de Deus, mas agora quando você precisa de algo de Deus, quando você precisa de uma ajuda de Deus, de uma resposta de Deus, que é algo que não dá para esperar, você ora fervorosamente e Deus não responde. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um tratamento. É algo que precisa, que nós precisamos ser tratados em alguma área da nossa vida. Nós temos visto uma doença silenciosa, que é a ansiedade. Quantas pessoas têm sofrido de ansiedade, que têm tomado remédios, que têm... necessitado de fazer tratamentos neste mal, pessoas cristãs, pessoas dentro da igreja, sofrido com esse tipo de ansiedade, esse tipo de imediatismo que a nossa geração tem imposto sobre as nossas vidas. Parece que nós não temos mais tempo para nada, parece que as coisas elas estão tão rápidas, que tudo nós queremos na hora. Tudo precisa ser agora. Eu sempre dou o exemplo, é uma geração fast food. É uma geração que não tem paciência em esperar o tempo determinado. Precisa ser agora, precisa ser esse momento. Se não for para agora, eu não quero. Uma geração mimada que tem sofrido desse tipo, desse mal da ansiedade por conta de toda a pressão que está vindo sobre essa nossa geração. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com essa situação. E a gente começa a questionar o próprio Deus, questionar a igreja, questionar as nossas vidas, porque algo não está acontecendo, como se nós fôssemos merecedores de tudo, porque nós somos as pessoas mais certas do mundo. Mas a gente precisa entender que com Deus não é assim. Deus ele não trabalha da forma que o homem trabalha. Deus ele nunca mudou desde a criação do mundo, ele é o mesmo. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e ele vai ser sempre o mesmo. Deus ele não se submete ao imediatismo, Deus ele não perde o controle. E a resposta à nossa oração, a resposta à nossa busca, ao nosso desespero, é no tempo dele. Como eu disse, o tratamento de Deus, ele é dolorido, ele dói, mas ele traz cura, ele traz restauração. O tempo de Deus, nós lemos sempre aqui na igreja, nós falamos que o tempo de Deus, ele é perfeito. E no tempo determinado de Deus, as coisas vão acontecer, não é no nosso tempo. A gente ora, a gente busca sim, a gente fica indignado. Isso não é mal, isso não é ruim. Porém, se você sucumbir ao imediatismo, você vai desanimar. Se você não for firme, fiel, você começa a achar que Deus não está neste lugar. Ah, não, ó, meu tempo aqui já deu, eu vou buscar Deus em outro lugar, porque... o tempo de Deus para mim acabou aqui neste lugar. Como se a culpa fosse de Deus de você desistir de algo. Como se a culpa fosse de Deus das coisas na sua vida não acontecerem do jeito que você quer. Mas Deus ele trabalha no tempo dele. Deus é perfeito no tempo dele. Deus ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Deus trabalha no imediatismo. Com o tempo determinado dele. É difícil falar no tempo de Deus, porque a gente pode usar isso como também uma desculpa para a gente procrastinar. O tempo de Deus ele não pode ser usado como uma desculpa sua para procrastinar. O tempo de Deus não pode ser uma desculpa para você parar de orar porque você já orou por algo e não aconteceu. Eu digo sempre assim que Deus, ele pode responder com silêncio, mas Deus pode responder imediatamente, mas Deus pode nunca nem responder a sua oração. E ele pode responder daqui a 10 anos e você não lembrar que você orou há 10 anos atrás. O tempo de Deus, ele é perfeito. Então Jesus ali, voltando para a história, Jesus ele sai para orar, aí Deus não responde. E eu fico imaginando, né, eu estava lendo o texto, eu fiquei imaginando, até escrevi aqui, a angústia, né, nas palavras de Jesus. Ele tenta orar e não sai as palavras, angustiado, faltando algum tipo de palavra, né? Ele ora, tenta de toda forma ali buscar a voz de Deus, buscar o direcionamento de Deus, angustiado, orando, e fala, meu, alguma coisa está faltando, não é possível. Isso estou imaginando, tá? Não está na Bíblia. Mas Jesus, ele, imediatamente, Deus falava com ele, mas esse momento não. Então, ele tem uma brilhante ideia ali naquele momento. Quando Jesus, ele começa a orar e vê que não está surtindo efeito, que o Pai não está falando com ele, ele volta, ele fala assim, penso eu, tá? Ele diz assim, ó, já sei, eu vou ali embaixo buscar o reforço que eu trouxe para orar comigo. Então Jesus, ele volta, né? Ele desce um pouquinho ali do lugar que ele está, ele vai chamar ali os discípulos para dar uma força na oração, quem sabe os três ali orando, tem mais poder, tipo intercessão, né? Clamor ali na intercessão. Jesus, imagino eu pensando, ó, vamos chamar a intercessão aqui para ajudar, porque o céu precisa ser aberto. Né? Mas aí o que, que acontece? Jesus, ele chega ali para buscar o reforço. E o reforço está onde? Quem falou? Está dormindo? Está dormindo. Jesus vai lá, fala assim, já sei, eu vou buscar ali os caras que estão comigo, que estão na pegada aqui, que eu chamei eles para a gente orar, para Deus falar, quem sabe ele passa o cálice, enfim. Mas ele chega ali e os discípulos estão dormindo. E aí, o que, que a gente aprende com isso? Que em meio à nossa oração, à nossa angústia, à nossa dor, nós vamos precisar nos posicionar e depois pedir ajuda. Não é errado, tá, igreja? Nós pedimos oração, nós pedimos ajuda, nós pedimos a um irmão, ao pastor, a um presbítero, diácono. Oração para que algo aconteça não é errado, pelo contrário, nós somos irmãos, a intercessão serve para isso, as pessoas servem para orar junto, para na unidade, a palavra diz que a unidade traz a bênção, então nós precisamos pedir ajuda, sim, para nós enfrentarmos alguns tipos de batalhas. Porém, nós precisamos entender que dentro da própria igreja existem pessoas que estão passando por lutas muito maiores do que as nossas. E elas não vão, muitas vezes, conseguir te ajudar. Às vezes a pessoa até vai falar assim, não, eu vou orar por você. E lá dentro dela, ela fala assim, meu, como que eu vou orar por esse irmão se eu estou pior que ele? Se a minha luta está maior que a dele? Por isso que nós, como cristãos, como os filhos de Deus, como aqueles que não retrocedem, nós precisamos buscar a força em Deus, buscar a força em nós, nos posicionar, tirar a força do nosso interior e continuar. Porque quando você chegar e muitas vezes pedir uma oração e não vier essa oração de alguém, você precisa continuar, você precisa se posicionar. E posso te dizer algo ainda que é mais maluco que pode acontecer? No meio ali da sua dor, no meio do seu cansaço ali, da sua luta, você vai precisar tirar forças de você ainda para ajudar outras pessoas. Olha que doideira. Olha como que Deus trata. No meio da nossa dor, no meio da nossa luta, nós precisamos nos recompor e ajudar outras pessoas. Porque a gente não pode viver pelos nossos sentimentos. Nós precisamos viver pela fé. Se você entender isso, você vai glorificar a Deus. Nós não podemos viver pelos nossos sentimentos. Nós precisamos viver pela nossa fé. Aleluia. Você vai precisar ajudar outras pessoas. Aí a gente vê aqui Jesus, ele volta para pedir ajuda ali, mas quando ele chega naquele lugar, ele olha, ele todo angustiado, pedindo ajuda, ele chega ali naquele lugar, ele vê os discípulos dormindo. E aí Jesus, ele tira forças do interior dele, e ele começa a fortalecer aqueles discípulos. Como eu disse, você vai precisar fortalecer pessoas. Jesus vira e fala assim, gente, ó, vigia, ora. Sabe por quê? O Espírito Santo, lá, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus começa a encorajar os discípulos. E vão vir pessoas no meio do caos da sua vida, no meio da luta, da sua fraqueza, pessoas que vão precisar de uma palavra de encorajamento, e elas vão buscar aonde? Em você. Semana passada, na verdade, eu estava com alguns problemas, dificuldades lá no trabalho, e aí eu estava na sala lá, tranquilo, aí veio um menino, um rapaz novo que entrou na empresa, e eu estava com a cabeça a milhão, totalmente assim, tentando achar uma saída, tentando achar uma solução, e totalmente assim, desnorteado, desesperado, posso dizer. E aí esse menino vira para mim e fala assim, ô Anderson, você vai na igreja, né? Eu falei, vou. Ele falou assim, você não pode fazer uma oração pro meu primo que sofreu um acidente, está numa UTI e tal. E eu com a cabeça daquele jeito, falei, mano, como que eu vou orar para esse cara? Minha cabeça não está legal. Aí, qual que é a nossa primeira atitude? Irmão, pode deixar, a gente tem um grupo, eu faço parte da intercessão, a gente tem um grupo lá, eu vou pôr o nome dele nos pedidos lá, no grupo da intercessão, para a galera orar. Falei isso para ele. Na mesma hora, o Espírito Santo falou, o quê? Ora você. Eu falei, eu? Mas que jeito, a minha cabeça, isso falando comigo. O Espírito Santo falou, ora você. Eu falei, irmão, como que chama seu primo? Ele falou lá, não lembro agora. Falei, baixa a cabeça aí, vamos orar agora que Deus vai falar. E a gente orou. Começamos a orar, acho que eu fiquei uns 10 minutos orando. E o legal é que estava assim, na sala do escritório, tal, o povo do lado, ninguém entendendo nada, e a gente orando e tal. E o Espírito Santo agiu naquele momento. Em meio ao caos, em meio à luta, em meio à minha fraqueza, em meio à minha dor, as pessoas elas vão buscar em você um alívio, e você precisa estar posicionado. Você precisa entender que quando essa oportunidade vem, é algo de Deus, independente do tempo que você está na igreja. Se Deus te comissionou naquele momento, é para você orar. Não é para você pegar e colocar o nome lá no bloquinho da oração. Não, ora agora. Então, meio ao caos, as pessoas vão nos buscar. Nós precisamos ter uma palavra de incentivo, como Jesus fez aqui. Uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, porque os tempos têm ficado cada dia piores. E se as pessoas não encontrar uma luz em você, em quem elas encontrarão? Nós somos a luz deste mundo, a palavra diz, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E se a luz ela não brilhar, se ela ficar escondida, não faz diferença. Se o sal não salgar, não faz diferença. A palavra diz que é só jogar fora, que não serve para nada, e pisar. Nós precisamos ser a luz para essa geração. Então, Jesus, ele se afasta ali pela segunda vez para orar sozinho, e ele repete a mesma oração. A palavra diz que ele repete a mesma oração. E aí nós vemos como que é necessário a nossa perseverança. Imagina Jesus ali se afastando para orar, né? Pensando que será que Deus não vai ouvir? Será que o Pai não vai ouvir minha voz? Não é possível. Será que minha oração está certa? Eu sei que está certa. Eu fazia a mesma coisa, eu orava da mesma forma, e o Pai sempre me ouvia, ele sempre respondia. Então Jesus, ele persevera na oração, ele busca. A igreja, ela precisa perseverar nessa oração. Você precisa perseverar naquilo que você tem buscado. Não é porque Deus não respondeu que ele não está dando atenção naquilo que você precisa. A gente tem uma tendência de achar que Deus desistiu do seu sonho, desistiu do seu plano, só porque ele não te respondeu, só porque ele não te abriu uma porta, só porque ele não mandou um anjo e falou, vai, anda, faz isso. Não, não é assim que funciona. É perseverar, é continuar a batalha, é continuar a oração. A igreja precisa disso, é investir tempo. É investir tempo. O propósito de Deus, ele não muda. O coração de Deus, ele não muda. O que muitas vezes muda somos nós, que nós desistimos facilmente. Como eu falei, quando a gente pede algo lá no delivery, né? Você chega lá, tá lá, tempo de espera, 10 minutos, levou 11, você não quer mais. Quantos já fizeram isso? A irmã riu, né? Aí reclama, né? Passou um minuto e a gente não quer mais. Ah não, cancela isso aí, não quero mais isso, não quero, por conta de uma falta de perseverança, nós temos perdido a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Por falta de insistir, de orar, nós temos perdido o plano, o projeto de Deus, que ele já tinha determinado na sua vida. Aí volta aquela frase que eu comecei no começo, que eu falei no começo. A gente começa a planejar tudo certinho, as coisas saem da nossa alçada ali, do nosso planejamento, e a gente desanima, opa, não. Sendo que Deus falava assim, Deus olhando, eu imagino Deus olhando no céu e falou assim, meu filho, continua, mais um pouquinho, você precisa só vencer isso aqui. É essa batalha que você vai vencer, porque o processo finalizado, a bênção está nas suas mãos. E aí a gente, no meio desse processo, no meio dessa luta, no meio daquilo, a gente está para quase colocar o nosso dedo, a nossa mão na bênção, faltando centímetros, você desiste. Por falta de perseverança. E nós notamos aqui, você pode perceber que a palavra, ela enfatiza que Jesus, ele continua a mesma oração. Ele faz a mesma oração, ele não muda. Ele continua fazendo a mesma oração. E por dentro, ele sabia que Deus estava ouvindo. Tem uma oração que eu faço todas as manhãs, eu oro para Deus, falo, Deus, ouve a minha oração, porque o Senhor sempre me ouve. Jesus, ele declarou isso, o Senhor sempre me ouve. E o legal dessa frase é que é de nós para Ele, não dEle para nós. Ele nos ouve, mas Jesus, ele não fala que Ele sempre nos responde. Vocês compreendem a diferença? Ouvir não necessariamente é sinônimo que ele precisa nos responder. Nós precisamos entender que esse processo de Deus, o trabalhar de Deus, ele é totalmente diferente daquilo que nós queremos. Porque nós pensamos em coisas carnais, em coisas imediatistas. Deus, ele pensa a longo prazo. Deus, ele pensa espiritual, ele pensa a longo prazo. Não que isso não vai estar conectado na sua vida natural, mas Deus, ele pensa no melhor. A palavra diz assim que os pensamentos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. O pensamento dele é muito maior, é muito mais sublime. Ele quer dar o final que ele deseja, um final de delícias, um final de bênçãos. Não o nosso imediatismo, não aquilo que enche somente o nosso ego, o nosso coração. Eu creio que Deus tem bênçãos poderosas para cada um de nós aqui. Bênçãos financeiras, espirituais, bênçãos de relacionamento. Deus, ele tem. Então a palavra é persevera. Deus, ele está trabalhando no silêncio dele. Deus, ele trabalha nas nossas vidas com o silêncio. E é interessante, você lendo aqui a passagem, que Jesus, ele volta para orar uma segunda vez, depois ele retorna de novo ali, para chamar o reforço novamente, para ver ali se os discípulos o ajudariam em oração. E na segunda vez que ele volta, o que acontece? Ele encontra novamente os discípulos dormindo. E dessa vez a palavra fala assim que eles estavam com um sono bem pesado. E aí o que Jesus faz? Dessa vez ele não acorda os caras. Porque a primeira vez que ele foi pedir reforço, os caras estavam dormindo, ele chama, me ajuda, vamos orar, meu, como que vocês não podem orar comigo? Mas a segunda vez que ele retorna, eles veem ele dormindo novamente, ele não incomoda. E aí ele volta uma terceira vez a orar, e a palavra, de novo, ela enfatiza que ele ora dizendo as mesmas palavras. Olha que doideira. Sabe por que isso aconteceu? Porque virão lutas, virão provações, virão circunstâncias que você vai precisar lutar sozinho. Você não vai ter a ajuda da sua esposa, do seu marido, do amigo, do pastor. Você não vai ter a ajuda de ninguém, é você e Deus. A luta é você e Deus, a oração é você e Deus. É você ali sozinho buscando algo na presença de Deus. É só você. E nesse processo, Deus vai trazendo a mudança, o crescimento. Deus vai te forjando o caráter. Deus vai forjando a sua vida, Deus vai te tratando. Porque você sabe que a dependência não são de outras pessoas, mas a dependência é só dele. Jesus, ele volta ali, ele entende que a ajuda não vai rolar. Então ele sabe o que ele precisaria passar, então ele volta ali aquele monte. Eu imagino que ele ora mais uma vez, algumas vezes, as mesmas orações, até o tempo que ele pensa, fala, meu, eu preciso enfrentar essa luta. E essa luta é sozinho. Essa luta é comigo, é eu que vou ter que enfrentar. E às vezes a luta que você está enfrentando hoje, é algo que você muitas vezes pediu ajuda para alguém e não surtiu efeito, mas o processo é seu. O processo é totalmente seu, é só você e Deus. Então você precisa lutar, você precisa acreditar. E posso te falar uma coisa? Mesmo que você perca essa luta, Você ainda assim ganhou. Sabe por quê? Porque você perseverou, você defendeu aquilo que você acreditava. Você orou incansavelmente na presença de Deus. E Deus, ele leva isso em consideração. Ele pode não ter respondido, mas o coração dele se moveu em direção a você. Os ouvidos do Senhor, eles se moveram em direção à sua oração. Ele é tipo aquele pai que treina o filho, que quer ver o filho bem, que quer crescer. Ele não trata nós como filhos mimados, pelo contrário. Ele nos abençoa sim, mas ele nos trata como aquele filho que ele quer crescer, né? Eu não sei quantos de vocês já viram, vários vídeos que eu já vi, né, de a diferença da criação, né? Eu lembro um bem específico, que estava numa mesa de jantar, estava a mesa, o pai, a mãe de um lado e o filho no meio. O filho pequenininho, devia ter uns 4 aninhos, 3 aninhos. Aí o bebezinho, uns 4 aninhos, não era bebezinho não, era já andava, tá, gente? Que idade que anda, amor? Ah lá, 1 ano já. Aí tinha uns 3, vai, não sei. Mas a cena é muito legal porque o pai está sentado, o filho levanta para pegar alguma coisa na mesa, ele pisa fora da cadeira e vrau, cai assim no meio do vão da cadeira. Aí a mãe vem correndo segurar para acudir o filho, o pai só dá aquele empurrão na mãe. Falou, deixa, ele se vira. Aí o molequinho já cai assim, já dá aquela assustada, já levanta, já sobe na mesa de novo. E o pai aqui na mãe, falou, fica para lá, deixa o trem torar aqui. E Deus, ele é esse tipo de pai. Não que ele quer o seu mal, mas ele sabe o limite, ele sabe a força que você tem. E ele trabalha nesse processo, ele trabalha nesse momento, ele trabalha em tudo que nós falamos aqui. Ele é um Deus que ele usa circunstâncias, situações. Ele não precisa te curar para provar que ele é Deus, ele não precisa te dar uma bênção para provar que ele é Deus, pelo contrário, ele é e acabou. Mas ele tem prazer em te abençoar, ele tem prazer em te entregar tudo aquilo, toda a herança, todas as bênçãos. Nós, como eu li aqui na parte de dízimos e ofertas, Deus, ele tem um prazer de te abençoar, mas você precisa passar pelo processo. Você precisa passar pelo crescimento. Você precisa perseverar. Você precisa lutar. E isso todo dia. Todo dia até que ele venha. Porque o crescimento, ele é algo constante. Quando nós atingimos um nível, Deus já quer te colocar no próximo, porque ele não tem limites para as nossas vidas. É o homem que limita, nós que nos limitamos, mas Deus, ele não tem limite. E esse mesmo Deus que trabalha daquela forma, que trabalhava daquela forma, quer trabalhar hoje nas nossas vidas. Como eu disse, não é à toa que nós estamos aqui. Se o louvor quiser já subir, já estou terminando. É o mesmo processo, Deus, ele não vai mudar. Deus, ele não vai mudar porque nós não gostamos do processo, e os dias, eles têm ficado cada vez mais difíceis, porque esse processo, que muitas vezes é um pouco doloroso, tem afastado pessoas da presença de Deus. Eu estava fazendo a palavra, e me veio a memória, eu tenho um grupo de amigos antigos que eram cristãos, que são cristãos, da igreja, enfim, mas hoje, a gente tem amizade de conversar assim, mas hoje, o único que permanece, eles eram referências para mim, como pessoas que falavam de Jesus, que seguiam a Jesus, eles eram referências, e hoje eles estão totalmente perdidos, fazendo coisas que nem pessoas do mundo fazem. E Deus me trouxe isso à memória, porque tem sido tempos difíceis, onde o processo tem muitas vezes feito as pessoas desistirem. Antes de fazer essa palavra, eu estava lendo sobre uma passagem em João 6, 6:60, que fala que Jesus, ele começou a trazer ensinamentos tão pesados que muitos discípulos o abandonaram no meio do processo. Jesus, ele começou com centenas de discípulos ali, e no final ele só terminou com 12, porque o processo começou a se afunilar. Para chegar na presença, para estar perto de Jesus, as coisas precisam se afunilar. Vocês leem na Bíblia ali que a porta ela é estreita, o caminho é estreito. O processo te prepara para chegar na presença de Deus. Então ali, eu lendo aquela passagem, Deus me falando que quando o ensinamento começa a ficar pesado demais, as pessoas começam a sair e buscarem palavras mais suaves, palavras que só enchem o coração, não que confrontam a alma. E esse tempo não é tempo de buscar palavras que só enchem o nosso ego, a nossa alma. Pelo contrário, é tempo de buscar palavras que confrontam o nosso caráter para que esse processo ele seja mais rápido, para que a presença de Deus, a glória de Deus, encha a nossa vida cada dia mais. Eu quero orar com você essa noite. Feche seus olhos. Eu não sei se você compreendeu aquilo que o Espírito Santo quer trazer essa noite. Mas é uma transformação, é uma mudança. É você perseverar, é entender que o silêncio de Deus, a falta da resposta de Deus, não quer dizer que Ele não se importa com você, pelo contrário. É algo que nós precisamos nos conectar na presença de Deus. Se conecte na presença de Deus nesse momento. Não se atente a quem está do seu redor, a quem está do lado. Eu sei que muitos têm orado por uma situação que parece que faz anos que nada ocorre, nada acontece, e você acabou desistindo, você acabou desanimando, mas Deus vai te reavivar esse sentimento, porque algo diferente vai começar a partir dessa noite. Não é por mim, não é pelas minhas palavras, mas é pelo próprio Espírito Santo. Algo que muitas vezes você deixou morrer, um sonho, um desejo. Sei lá, uma cura. Algo que você orava tanto e não veio no tempo determinado e você desanimou. Deus, Ele vai trazer a resposta. Por isso que você está aqui essa noite, amém? Comece a orar no seu lugar aqui. Nós vamos cantar um louvor. Comece a orar, comece a clamar a presença de Deus. Comece a trazer orações antigas à tona, pedidos, sonhos seus, desejos. Pede para Deus alinhar neste momento com a sua vida. Deixa Ele falar. O que fazer quando Deus não responde às nossas orações? Ele está ouvindo as nossas orações. Ele se atenta ao que nós temos falado. Deus, traz sonhos, revela sonhos aqui, Senhor Deus. Lembra orações antigas, Senhor Deus, que muitas vezes foram esquecidas, aqueles que têm orado pelos parentes, para conversão, já desanimaram. Reaviva esse fogo, reaviva, Deus, essas orações fervorosas, para que as pessoas venham a te conhecer, venham a ter um encontro com o Senhor. Para que o avivamento venha no nosso coração, na nossa igreja, na nossa cidade, Senhor. Ah, Jesus, tira o nosso egoísmo, Pai. Tira o nosso egoísmo, Senhor Jesus. Coloca, Senhor Deus, os desejos do seu coração, Pai. Coloca aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, Espírito Santo. Ouve, Deus, ouve as nossas orações, Pai. Oh, Senhor, se move neste lugar. A presença dEle está aqui. Deus, Ele tem ouvido a sua oração, meu filho, minha filha. Deus, Ele tem atentado. E Ele tem o desejo de responder sim. No determinado tempo vai acontecer. Persevera. Persevera. Só mais um pouquinho, diz o Espírito, só mais um pouco. O tempo está se abreviando. Enche o teu povo com o teu Espírito Santo. Enche o teu povo com o Espírito Santo, Deus. Enche, Senhor Deus, enche. Eu quero te convidar a essa noite fazer uma oração. Eu sei que você já fez essa oração, você já fez uma oração de entrega, mas se você não fez ainda, ou se você já fez, eu quero te convidar a repeti-la, afirmando sua aliança com esse Deus maravilhoso, afirmando o desejo de estar conectado com a presença desse Deus poderoso, com os sonhos, com os projetos. Se você tem o desejo, repete comigo essa oração. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nesta noite.
Nesta noite.
Eu entendi.
Eu entendi.
Que o Senhor ouve as minhas orações.
Que o Senhor ouve as minhas orações.
E eu vou continuar.
E eu vou continuar.
Firme na presença do Senhor.
Firme na presença do Senhor.
Então eu chamo.
Então eu chamo.
A sua presença.
A sua presença.
Para dentro do meu coração.
Para dentro do meu coração.
Eu te reconheço.
Eu te reconheço.
Como Senhor e Salvador da minha vida.
Como Senhor e Salvador da minha vida.
Guia os meus passos.
Guia os meus passos.
Renova os meus sonhos.
Renova os meus sonhos.
E vem, Senhor Deus.
E vem, Senhor Deus.
Transformar a minha vida.
Transformar a minha vida.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus, e selar esse momento, Pai. Que a Tua presença, ela possa ser real na vida dos Teus filhos. Que não seja simplesmente palavras jogadas ao vento, mas que venha a busca, que venha o desejo, que venha a transformação, Deus. E que o Seu nome possa ser glorificado e exaltado, Pai. Te glorifico, te entrego toda a honra, todo o poder e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?
Glória a Deus.
A gente já está terminando. Que a presença de Deus possa fluir sobre vocês. Amém?
Amém.
Deus, Ele não tem negado as nossas orações. Ele tem ouvido cada oração, cada clamor, cada choro seu. E eu gosto de falar, e a palavra nos ensina isso, que toda a nossa oração, tudo que você ora, que você chora, que você clama, que você se derrama na presença de Deus, Deus, Ele não ouve simplesmente com palavras. E sim, toda a nossa oração, ela é transformada em incenso. E esse incenso, ele é recolhido e levado até a presença de Deus. Amém? Então, não é pelas suas muitas palavras, mas sim pelo derramar do teu Espírito. Amém? Glória a Deus. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos terminar orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, família. Vocês possam ter uma semana e um resto de semana abençoado na presença de Deus. que o Senhor possa acompanhar. Continuem firmes, perseverem, Deus está ouvindo a nossa oração, amém? Ah, e um recadinho, assista a conferência profética, amém? É um tempo precioso da presença de Deus, são palavras entregues ali, para que o nosso próximo ano aí seja determinado pela presença do Senhor. Você que tem um tempinho, entra lá, as lives elas ficam salvas, as pregações ficam salvas. Não percam, é algo poderoso para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Boa semana aí, glória a Deus na vida de vocês, amém?